Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, este é mais um podcast do IBRADIM. Começamos 2022 com um convidado de honra. Fomos surpreendidos no último dia 27 de dezembro de 2021 com a MP 1085, que trouxe diversas alterações à Lei 4.591, à Lei 6.015, Lei de Registros Públicos, e à Lei 13.097, trazendo diversas alterações ao mercado imobiliário. Essa medida provisória, ela impacta naturalmente o ordenamento jurídico brasileiro, em especial o direito imobiliário. E para tratar a respeito da MP, o nosso convidado hoje é o professor Melim Chalub, conhecido de todos e que naturalmente dispensa a apresentação. Já participamos, o professor Melim já nos honrou com a gravação em outra oportunidade desse podcast e agradeço muito. Professor Melim, seja muito bem-vindo. Excelente ano para você. Muito obrigado pela sua participação.
Boa tarde, Alexandre. Muito obrigado. Sinto-me muito honrado por participar de mais um podcast do IBRADIM.
Queria que você desse uma introdução a respeito dessa MP, a origem dela e, num aspecto macro, qual a pertinência dessa medida provisória ao direito e ao mercado imobiliário.
Realmente, nós fomos surpreendidos com a edição da medida provisória 1085, no dia 27 de dezembro de 2021, publicada no dia 28, mas, na realidade, essa medida provisória resulta de um trabalho realizado ao longo de todo o ano de 2021 por um grupo de trabalho formado pelo Ministério da Economia e encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça, resultou na formação de uma comissão revisora formada pelo desembargador Francisco Loureiro, desembargador Cláudio Godoy e desembargador Guilherme Calmon, aqui do PRF da segunda região, e do qual eu também participei. Então, na realidade, o IBRADIM também, na minha pessoa, participou da elaboração dessa medida provisória. Ela é muito importante porque ela versa sobre toda a matéria de registros públicos e tem o propósito de atualizar os serviços dos registros de imóveis em conformidade com a atual tecnologia. Por isso, ela institui o sistema eletrônico dos registros públicos e viabiliza a interconexão de todos os serviços de registro no interesse da coletividade. Além disso, ela evidentemente que deve, essas alterações repercutem em outras normas legais, em outras atividades, como é, por exemplo, o caso da Lei de Registros Públicos, algumas disposições do Código Civil e também, e acho que muito diretamente, a Lei das Incorporações Imobiliárias, que foi alvo de importantes alterações nessa medida provisória.
Muito bem, mas o nosso objetivo, professor Melim, claro, a MP ela trata, versa sobre diversas matérias, mas tratar em especial das alterações, que não foram poucas, na Lei 4.591. Para início de conversa, eu queria que você nos explicasse qual foi o objetivo da alteração do caput do artigo 32 e da inclusão ali das alíneas e alteração das alíneas I, J, inclusão também do parágrafo 1A.
Esse é um dos dispositivos que tem provocado maior atenção nas discussões sobre essa medida provisória. O propósito dessas alterações, especificamente, foi recompor a coesão da Lei 4.591 na parte relativa às incorporações imobiliárias. E por que que eu me refiro à coesão da lei? Porque o artigo 32 fazia referência, na redação original, fazia referência a um objeto de negócio distinto daquele que está previsto no artigo 29 e seu parágrafo único, como objeto que caracteriza a atividade da incorporação imobiliária e como o objeto da atuação do incorporador. O que que diz o 29 da Lei 4.591? Vamos recordar, é muito importante ter os presentes isso. Diz o artigo 29, que caracteriza-se incorporador, a pessoa física ou jurídica, conhecendo ou não, que embora não executando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas em edificações a serem construídas. Nesse ponto, você identifica com muita clareza a caracterização da atividade da incorporação imobiliária como uma atividade que articula dois negócios jurídicos. O negócio jurídico da alienação de frações ideais de um terreno e o negócio jurídico da execução da obra a cargo do incorporador. E aí vem, então, toda a regulamentação dessa atividade empresarial. Então, há uma atividade empresarial que depende da existência de um terreno, é um insumo básico, elementar de qualquer atividade da incorporação, sim, porque ele visa a edificação, a implantação de um prédio em um terreno e visa a constituição das frações ideais do terreno como objeto de direito de propriedade. Por que como objeto de direito de propriedade? Porque a lei diz que a atividade se caracteriza pela alienação de tais frações. Ora, qualquer bem imóvel só é passível de alienação se ele estiver qualificado no registro de imóveis como objeto de direito de propriedade. Isso diz o artigo 225 da Lei de Registro. A lei, esse artigo 225, considera irregulares os contratos de transmissão de propriedade ou de oneração, dos quais não conste a identificação da coisa tal como descrita no registro de imóveis, tal como identificada como objeto de direito real de propriedade. Por isso é que, assim, e muito importante é o seguinte, eu escrevi um artigo que saiu no Migalhas dias atrás, e ali eu cito Caio Mário da Silva Pereira, que considera a qualificação desses direitos reais pelo registro do Memorial de Corporação como a mais importante inovação da Lei 4.191 na proteção dos interesses dos adquirentes. Esse é o pressuposto necessário da alteração do artigo 32, mas o parágrafo único do 29 também faz referência a essa situação específica, a conjugação desses dois negócios jurídicos na incorporação. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações de terreno e o negócio da construção se, ao ser contratada a venda ou promessa de venda, já houver sido aprovado ou estiver pendente de aprovação o projeto de construção. Então, voltemos. O parágrafo único faz referência expressa que se presume a vinculação entre a alienação das frações. Então, é necessário que a alienação das frações ideais de terreno tenha eficácia real, possibilitando aos adquirentes registrar os seus compromissos no registro de imóveis como objeto de direito real. Por isso, então, é que o artigo 32, na nova redação, ao invés de dispor, o incorporador somente poderá negociar sobre unidades autônomas depois de arquivar o memorial, diz.
Poderá alienar ou onerar
alienar. Por outro lado, tem um efeito importante dessa disposição aqui. Então, a lei agora diz que ele somente poderá alienar. Se ele somente poderá alienar, então já a lei abre a possibilidade dele fazer uma prospecção de mercado antes, com mais clareza, com mais tranquilidade. Porque negociar é uma palavra muito genérica, muito ampla, e poderia dar a impressão de que ele não poderia nem fazer uma pesquisa de mercado com a divulgação do empreendimento. Então, hoje, a divulgação, por essa nova redação, parece possível.
Portanto, eventualmente, o incorporador, ele poderia eventualmente promover ali no futuro stand de vendas, convocar pessoas para um pré-lançamento, por exemplo, sem permitir que os adquirentes assinem qualquer contrato, mas de forma a verificar o interesse dessas pessoas para aquisição daquelas unidades.
Exatamente. Uma prospecção de mercado que até já se faz sob outras formas e que agora a lei deixa claro isso, né? Porque, na verdade, o que importa para o adquirente é que ele não se vincule negocialmente ao negócio depois de examinar com toda a cautela as condições do negócio, a efetiva existência do direito real que ele pretende adquirir.
Outro ponto do parágrafo 1A, nessa inclusão, e o André Abelha já trata desse tema há um certo tempo, é saber exatamente qual o momento em que o condomínio edilício ele se forma. Se depende, portanto, da conclusão das obras e de um ato de instituição próprio do condomínio edilício, ou se, eventualmente, o condomínio edilício já existe quando do registro do memorial de incorporação. E uma outra questão diz respeito à terminologia utilizada na MP, porque imaginamos aqui que na incorporação imobiliária nós estamos diante de um condomínio, naturalmente um condomínio edilício. E aqui a MP trata, o termo utilizado é regime condominial especial, mas parece a mesma coisa. É isso?
É isso. Você tem razão, Alexandre. E esse também é um ponto que tem gerado assim, algumas discussões. O André e eu há muito tempo sustentamos isso. Eu falo isso no meu livro há muito tempo e falo invocando o Ponce de Miranda, José de Oliveira Ascensão, o Caio Ário, o Orlando Gomes, idem, Orlando Gomes também, Serpa Lopes também fala isso, porque é indispensável que o condomínio esteja instituído desde antes da construção para que seja possível a alienação como tal. E aí nos leva a voltar ao Código Civil, à classificação do direito de propriedade do Código Civil, direito das coisas. Você tem lá no Código Civil, no livro 3, direito das coisas. No direito das coisas você tem o título 3, da propriedade. E dentro da propriedade, você tem a divisão da propriedade em geral, capítulo 1 da propriedade em geral. E isso você tem várias espécies de propriedade. E no capítulo 6, você tem um desdobramento desse direito de propriedade. Duas espécies de direito de propriedade. A propriedade condominial geral, e aí diz o 1314, do condomínio geral, que pode ser as subespécies condomínio voluntário ou condomínio necessário. E no capítulo 7 você tem um condomínio especial. Se é um condomínio geral, a outra espécie de condomínio é uma espécie de condomínio especial, que o Código Civil denominou, atribuiu uma denominação própria de condomínio edilício, e se referindo a edificações. Especificamente, o 1371 refere-se a edificações, condomínio em edificações, e talvez por isso tenha dado, tenha atribuído o nome de condomínio edilício. Mas, na verdade, sob o manto do condomínio especial, há vários objetos que nele se incluem. São o condomínio de edifícios, de unidades superpostas, são o condomínio de casas, conjunto de casas sob regime condominial, construídas em um único terreno, formam um condomínio de casas. Isso está previsto no artigo 8º da Lei 4.593. Posteriormente, o Código Civil veio incluir com o artigo 1358-A, dispondo também sobre a égide do condomínio edilício, do condomínio de lote de terreno urbano. Então, condomínio de lote de terreno urbano também são classificados pelo Código Civil como condomínio edilício. Pois bem, diferentes do condomínio geral são, obviamente, condomínio especial. Condomínio sobre coisas, propriedade individual e autônoma de cada titular, de cada unidade, sobre sua parte, sendo essa parte demarcada e identificada. É isso o que distingue esses condomínios especiais do condomínio geral, como nós sabemos, no qual cada titular de quinhão é titular de um quinhão sobre a propriedade do seu todo. Então, concordo com você, e concordo com o André também. O legislador pecou ao usar denominações diferentes. Tanto o edilício, quanto o regime condominial geral, quanto o condomínio da construção, também quanto o condomínio das frações autônomas. Você vê, são quatro denominações diferentes. Talvez seja realmente oportuno, no momento das emendas da SBP, todas elas serem agrupadas sob o nome de condomínio edilício, prestigiando a denominação do Código Civil.
Perfeito, professor. Também tivemos aqui uma alteração no artigo 33. Queria que você comentasse também essa importante aqui alteração.
O artigo 33 resolve uma
algumas dúvidas e controvérsias que existiam sobre a concretização da incorporação imobiliária. A lei era muito vaga, a lei 451, na redação original, e essa nova redação vem esclarecer que basta haver a contratação da venda de uma unidade ou a contratação de financiamento para a construção para se caracterizar a concretização da incorporação imobiliária. E, nesse caso, fica dispensada a atualização dos documentos. Essa é uma explicitação que foi necessária realmente para afastar dúvidas sobre a concretização, o que caracteriza a concretização da incorporação. Evidentemente, não é a conclusão da obra. Basta que haja a venda de uma unidade ou a contratação de financiamento para construção para que fique considerada legalmente concretizada a incorporação.
Perfeito. Melinho, uma outra questão, eu acho que a MP, ela tratou de uma forma agora muito mais pormenorizada, diz respeito à destituição do incorporador. E, digamos, a forma como a comissão de representantes passa a deliberar para essa destituição e para assumir o controle da obra. Poderia explicar um pouquinho quais foram as alterações aqui do artigo 43 da lei?
Sim, o artigo 43. O artigo 43 da Lei 4591, na sua redação original, já prevê a faculdade dos adquirentes de destituírem o incorporador. Mas é apenas um inciso, ou dois incisos, mais precisamente, que não dispõe sobre o procedimento para esse fim. E, na verdade, quando ocorre a situação prevista na lei,
os adquirentes têm uma dificuldade muito grande em implementar esse procedimento de destituição por falta de disciplina legal. Qual é a hipótese que a lei autoriza os adquirentes a deliberar pela destituição? É o retardamento injustificado
da obra ou a paralisação da obra por 30 dias ou mais.
Nessa hipótese,
a lei da redação original já prevê que, mediante notificação judicial, o incorporador é instado a recolocar a obra no seu ritmo normal, sob pena de destituição pela maioria dos adquirentes reunidos em Assembleia Geral. Essa é a regra que existe. Mas não existe norma legal. E, na prática, verificando os adquirentes diante de uma situação de crise da incorporadora, a necessidade de convocar uma Assembleia Geral,
se deparam logo com o primeiro problema. A comissão de representantes não tem a lista dos adquirentes nos seus endereços para convocar a Assembleia Geral. E enfrentam as maiores dificuldades. Em alguns casos, levam um ano, mais de um ano, na tentativa de localizar, de reunir-se. Aí se reúnem na casa de um ou do outro, reúnem-se eventualmente no local do terreno. Agora, com as redes sociais, isso ficou mais fácil de localizar. Mas é necessário que a Comissão de Representantes disponha de elementos para convocar, para implementar o artigo 43 que já existia. Ou seja, convocar os adquirentes para a reunião de Assembleia Geral. E agora, então, a primeira alteração feita pela lei nesse sentido é municiar a comissão dos nomes e endereços dos adquirentes. Como a lei já prevê que a cada período de 3 meses o incorporador é obrigado a informar à comissão de representantes o andamento da obra, a lei agora, com a alteração da 1085, manda que ele forneça à comissão de representantes a lista dos adquirentes com seus respectivos endereços, inclusive eletrônico. E aqui há uma particularidade que, ao meu ver, também o legislador exagerou ao dispor que o incorporador remeterá essa lista à comissão dos representantes e aos adquirentes. Olha, ao determinar o envio a todos os adquirentes, essa norma pode estar criando ou gerando a possibilidade de uma violação da Lei de Proteção de Dados, da LGPD. E, portanto, ao meu ver, e nós já temos discutido isso em alguns foros, deve ser suprimida essa exigência de remeter a lista aos adquirentes. Basta que seja remetida à comissão.
Porque a comissão aos representantes. Aos representantes, sim.
Ela tem a função de representar os adquirentes por força de lei. E então, uma vez dispondo desses endereços, a comissão poderá convocar a Assembleia Geral. Mas há outros problemas, por exemplo, para essa efetivação dessas medidas. De um modo geral, no país inteiro, não sei se em algumas regiões mais ou outras menos, os adquirentes não cuidam de registrar seus compromissos. Então, para que implementem essas medidas junto ao registro de imóveis, eventualmente eles enfrentam resistência do registrador por não disporem eles, por não aparecer essas pessoas como titulares das unidades no respectivo registro. Faz sentido isso? Então, para superar essa dificuldade, pelo menos no momento inicial, a lei admite que os adquirentes sejam identificados na Assembleia Geral mediante apresentação dos seus instrumentos de aquisição das unidades, claro, com a apresentação dos documentos que os qualifiquem, e essa ata da Assembleia Geral, na qual todos eles estarão identificados e comprovada a sua titularidade, essa ata é passível de averbação no registro de imóveis. O que justifica a possibilidade dessa averbação, dessa ata no registro de imóveis, independente do registro das promessas, é que esse ato, o ato de destituir o incorporador da gestão da incorporação, é um ato meramente obrigacional. É um ato decorrente de uma mora do incorporador. Não é nem inadimplemento, é a mora do incorporador. Então, nós estamos atuando aí no campo dos direitos obrigacionais. E, portanto, nada impede que essa ata, independente do registro dos compromissos dos adquirentes que nela comparecerem e nela deliberarem, é passível de averbação do registro de imóveis. Como há, aliás, averbação ou registro de outros atos sem produzir efeitos reais, como é o caso, por exemplo, do contrato de locação com cláusula de vigência. E essa lei, então, esclarece mais ainda que o incorporador será notificado depois da notificação judicial para que ele retome a obra. E se ele não retomar a obra e não recolocá-la no seu ritmo normal, a Assembleia vai deliberar pela sua destituição e ele será, o incorporador será notificado para emitir a comissão de representantes na posse do imóvel, da obra, né, e na posse dos documentos, para que a comissão de representantes possa fazer os levantamentos necessários, a apuração necessária, a auditoria necessária para deliberar sobre ou a continuação da obra ou sobre a liquidação do patrimônio daquela incorporação, como já é permitido pela redação original da Lei 4591.
Perfeito. Uma coisa que me parece ficou bem clara agora pela redação da MP, professor Medin, diz respeito, primeiro, à forma da destituição, a primeira notificação comunicando que a obra está paralisada, intimando o incorporador para prosseguir com as obras sob pena de destituição, ela deve ser realizada de forma judicial, porque diz que a notificação é encaminhada pelo juiz. Agora, uma vez notificado judicialmente e não prosseguindo com a obra, a lei agora fala em notificação extrajudicial pelo cartório para que ele informe que houve a destituição e ali também, né, vai apresentar todos os requisitos a respeito da ata, tornando mais clara a forma e facilitando, inclusive, o exercício da comissão de representantes em caso de paralisação da obra.
Nesse caso também, ele até reproduzir norma já existente do regime do patrimônio de averbação. Nós sabemos que a lei prevê que o incorporador é obrigado a pagar as cotas de construção das unidades não vendidas.
Então, se no momento da destituição houver unidade de estoque, nessa notificação que a comissão de representantes, nessa notificação extrajudicial pelo cartório de registro de imóveis enviar ao incorporador, ela dará o prazo, eu não me lembro agora se são 15 dias ou 30 dias ao incorporador, para que ele efetive o pagamento das cotas de construção pendentes das unidades não vendidas ou comprove que já estão pagas, né? Porque a comissão ainda não tem o controle orçamentário e financeiro da incorporação e, portanto, nesse momento, a comissão precisa da comprovação de que ele pagou as cotas daquela unidade. Sob pena de, expirado esse prazo e não havendo a comprovação ou não havendo o pagamento, a regularização, ele estará caracterizado o inadimplemento absoluto da obrigação do incorporador e a lei, então, prevê a faculdade, o poder jurídico da Comissão de Representantes de vender as suas unidades para, com o produto da venda, satisfazer os créditos correspondentes ao custeio dessas unidades. É outra previsão também nova desse regulamento da destituição do incorporador.
Melim, para a gente encerrar, eu acho que a gente pode tratar um pouco da inclusão também aqui, do parágrafo 1º, 2º, 3º, no artigo 31E. Ele trata um pouco da forma da extinção do patrimônio de afetação. Pelo menos torna mais claro a forma como o patrimônio de afetação se extingue na incorporação imobiliária.
O artigo 31E da Lei Básica
já prevê que o patrimônio de afetação, como sabemos, ele se extingue quando cumprida a sua função. Sua função econômica e sua função jurídica. E, portanto, o artigo 31E prevê três situações. Prevê que o patrimônio de afetação se extingue mediante registro dos títulos de propriedade ou de aquisição de direitos aquisitivos, sejam passíveis de registro no registro de imóveis competente em nome dos adquirentes. Segundo, que esteja averbada a construção, ou seja, em primeiro lugar, aliás, que esteja concluída a obra e averbada a construção. Em segundo lugar, estejam registrados os títulos aquisitivos em nome dos adquirentes. E em terceiro lugar, esteja comprovada a quitação do financiamento da construção, se houver. Mas a lei não previa o procedimento e isso estava gerando muita controvérsia em várias regiões com práticas diferentes nas diversas regiões do país. E agora, então, a lei nova vem esclarecer que a afetação será considerada cancelada automaticamente por efeito do registro de cada escritura de compra e venda em nome do respectivo adquirente. Porque no momento desse registro, depois da averbação do OBIS, obviamente, já estarão comprovados os atendimentos dos três requisitos: conclusão da obra, entrega das unidades por registro e quitação do financiamento. Porque quando há o caso de escritura de compra e venda com financiamento, haverá ou a quitação do financiamento daquela unidade no próprio título, ou haverá o comparecimento do banco financiador naquele título. E uma vez em cada escritura, em cada registro de escritura, se opera automaticamente o cancelamento do patrimônio de afetação em relação àquela unidade, cada uma de per si, e após a quitação do financiamento e a averbação da construção, restando unidades de estoque, basta uma única averbação do cancelamento da afetação em todas as matrículas daquelas unidades. E essa averbação é considerada pela medida provisória como ato sem conteúdo financeiro. Eu presumo que não há dificuldade na compreensão, na regulamentação desse procedimento. Parece que é um procedimento que atende, de um modo geral, aos oficiais de registro de imóveis. Eu até discuti muito isso no grupo de trabalho com os participantes do grupo, porque esse trabalho foi realizado com pessoas representantes das entidades de cada setor, tanto registradores quanto incorporadores. Parece que essa regulamentação agora está satisfatória.
No geral, professor Melim, para a gente já estamos encerrando aqui, a MP, eu tive acesso a ela há muito pouco tempo, né? Ela foi recém-editada, ela tem um mérito muito grande de tornar alguns institutos, a forma de seu exercício mais clara, tornar a redação um pouco melhor, mas ainda é uma redação provisória. E eu acredito que nos próximos meses, não só o IBRADIM, representado neste caso aqui por você, mas outras instituições devem estar trabalhando para tentar trazer uma melhora ao texto, que será, talvez, o texto definitivo que vai alterar a Lei 4.591. E só destacando aqui ao final, né, importante, esse podcast ele tratou da incorporação imobiliária, mas a medida provisória traz relevantes alterações para a questão dos registros públicos, até para fraude de execução, emissão de certidões. São muitas as questões tratadas aqui por SMP e eu acredito que os debates a partir de agora devam ser muito intensos para melhorar essa redação. Mas ao final, eu queria a sua conclusão final, o que você achou da MP? Me parece que ela tem muitos pontos positivos, né, para a própria incorporação imobiliária, vai trazer realmente uma melhora muito grande para a Lei 4.591.
Sim, eu acredito que sim, eu acredito. Por quê? Por exemplo, o
reconhecimento da outorga de direitos reais aquisitivos aos adquirentes, de que agora está tratando o artigo 32, né, com uma qualificação de direito real de propriedade sob regime condominial especial é indispensável para o exercício dos direitos e das prerrogativas que a lei confere a ele, inclusive esta, por exemplo, da destituição do incorporador e da subsequente continuação da obra. No primeiro momento, como eu falei, é possível averbar a ata de assembleia com os títulos ainda sem registro, mas para a sequência é indispensável o registro dos títulos dos adquirentes. Outro ato para o qual é indispensável o registro do direito real em nome de cada adquirente, tendo como objeto frações ideais autônomas e suas respectivas acessões, é o leilão de que trata o artigo 63. Nenhum pretendente a comprar o imóvel de leilão vai concordar em arrematá-lo sem que haja um direito real bem definido e demarcado sobre aquela unidade. Então, você percebe que essa alteração no 32, ela se reflete no exercício do direito e das prerrogativas em todos os sentidos, em toda a dinâmica da incorporação imobiliária. Concordo com você, sim, que há aspectos que merecem alteração, como, por exemplo, aquela disposição que manda o incorporador enviar a relação dos adquirentes aos próprios adquirentes. Aí, sim, realmente há um exagero da lei. E algumas outras, como, por exemplo, a uniformização da linguagem, da denominação do condomínio. Acho que, sim, realmente é conveniente uniformizar na linha do que diz o Código Civil Condomínio Edilício.
Perfeito. Uma outra questão, acho que a gente não vai ter tempo de tratar aqui, professor Melim, mas é também a revogação do parágrafo 2º do artigo 32, que de uma forma equivocada, me parece, por alguns autores aqui, passaram a entender que contrato de promessa de compra e venda da incorporação imobiliária não seria mais irretratável, permitindo a resilição, o que não me parece correta a interpretação, porque o direito de arrependimento ainda consta da lei, e isso de fato precisa ser melhor estudado, e essa questão precisa ser melhor refletida.
IBRADICAS.
Professor Melim, eu queria agradecer, mas antes a gente entra no nosso quadro IBRADICAS. E como dica a respeito do tema que nós estamos tratando, eu quero justamente indicar um artigo do professor Melim Chalub, que está na coluna Migalhas Edilícias, se chama Instituição de Condomínio pelo Registro do Memorial de Incorporação, publicado agora no dia 13 de janeiro de 2022, na coluna que eu e André Abelha coordenamos no Migalhas. Quais são as suas dicas, Melim, a respeito da matéria? O seu livro já está atualizado na MP?
Sim, essa é uma dica. Já está atualizado pela MP.
Deve estar em pré-venda, talvez no fim do mês ou início de fevereiro. Já considerando todo o procedimento de destituição do incorporador, de caracterização do condomínio pelo registro da incorporação, enfim, já está considerando o sistema eletrônico dos registros públicos, também está considerando a lei do superendividamento. Então já está saindo a sexta edição do livro Incorporação Imobiliária por esses dias.
Excelente. Acho que a gente podia também dar como última dica o evento que ocorrerá agora pelo Informativo Migalhas no dia 31 de janeiro para tratar também sobre esse e outros temas. Professor Melim, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua generosidade em reservar uma parte aqui do seu tempo para as explicações da MP, que de fato trouxeram relevantes alterações à lei de incorporação imobiliária. E parabéns também pelo seu trabalho na condução dessas questões, representando aqui o IBRADIM, trazendo valiosas contribuições ao nosso ordenamento. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado. Eu também agradeço, é uma honra muito grande para mim participar de um debate com você. Um abraço.
Esse foi o IBRADIM Cast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram e fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.